Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Quem é esse DJ místico que de repente coloca uma playlist para tocar quando a gente dá play num aplicativo de música e vai escolhendo magicamente música após música, algumas que a gente não conhece, outras que a gente escuta muito, umas que a gente gosta e outras que na verdade a gente pula na hora. O nome dele é Algoritmo, gente, e ele não é nosso. O dono dele são as Big Techs que controlam, na verdade, as músicas que a gente anda escutando. Essa é a reflexão que o livro A Grande Trapaça Digital expõe. Como as Big Techs destruíram a música, enganaram o público e sequestraram a nossa alma sonora. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, porque quem conversa bem viver é o autor desse livro, Luiz César Pimentel, jornalista, escritor, trabalhou há anos, décadas, estudando música, comportamento, cultura em diversas importantes revistas e jornais Brasil e mundo afora. Luiz, meu amigo, um prazer falar contigo, obrigado pela disponibilidade.
Obrigado, Lucas. Prazer falar contigo.
Poxa, Luiz, eu quero te ouvir mais sobre esse livro. Eu já vou trazer logo uma provocação que você expõe no livro, que a música foi o primeiro grande território conquistado pelas plataformas digitais. Isso é muito interessante, que a gente tende a olhar primeiro para as redes sociais, né? Para o Instagram, o WhatsApp, enfim. Só que tu subverte essa ordem. Tu diz, gente, precisamos olhar, na verdade, para essas plataformas de música, nessas maneiras que tão corriqueiras, que a gente se acostumou tanto, né? Migrar do vinil, do CD, da fita cassete para, de repente, as plataformas digitais e não percebeu que isso, na verdade, a gente está sendo influenciado por uma mão invisível do mercado, entre aspas, nem tanto. Conta um pouquinho para a gente, Luiz.
Cara, a música não é somente a primeira a ser conquistada nesse sentido, mas é a que mais foi prejudicada, eu acredito, porque parte de um princípio que utilizam as grandes plataformas e as redes sociais, que é um conceito que psicologicamente, sociologicamente, chama achatamento da subjetividade, que é quando os seus critérios internos de julgamento são substituídos por critérios externos de validação. E isso acontece muito claramente na música, mas eu vou dar alguns exemplos de como isso é substituído. O seu julgamento é substituído pela validação dos algoritmos. É quando um restaurante ele passa a ser considerado bom porque ele tem nota 4,8 de 5. Então todo mundo começa a falar: não, aquele restaurante é bom, não sei o quê. É quando o motorista do Uber ele é bom porque ele tem 4,9. É quando isso levado para a música, ele significa que a música é boa quando ela é muito exposta por critérios algorítmicos. Só que nessa, as plataformas, elas não têm o interesse estético, o interesse sonoro, o interesse da qualidade da música. Eles passam a impor o gosto das pessoas por critérios de lucro, por critérios de validação financeira. Quanto mais eles conseguem arrecadar com aquele produto, quanto mais conseguem reter as pessoas naquele produto, mais elas vão te oferecer aquilo. Sendo que a música sempre foi aquele território de descoberta e de criação de identidade. Você ouvia um disco, você descobria uma banda, você ia atrás, você ouvia aquele disco várias vezes até se acostumar com as nuances, com as várias diferenças que existiam entre as próprias faixas. E hoje, basta eles colocarem em playlists muito escutadas, basta colocarem na sua cara a informação sonora para que aquilo passe a ser validado pelo mercado e você entre naquela: ah, eu vou ouvir porque eu quero, não quero estar por fora, eu vou gostar porque é admirada por muita gente. Faz sentido esse raciocínio? É porque é daí que parte a destruição musical
Claro.
que vem com várias atitudes subsequentes das próprias plataformas.
Claro, é uma pasteurização do gosto musical, né? De repente a gente é colocado tudo dentro de uma caixa e acaba sendo refém dessas indicações, se a música tal não tá nessa plataforma, se não tá, a gente não tem acesso. Então, o trabalho de música independente, que sempre foi difícil, eu acho que até a gente pode partir para esse ponto, né? Que a internet, de forma geral, ela nos enganou, ou fomos enganados de alguma maneira por essas big techs, que quando começou essa revolução digital, e eu falo a gente, eu digo de maneira bem generalizada. Eu lembro, estava vendo um documentário fantástico do nosso querido Silvio Tendler sobre o grande geógrafo Milton Santos, que inclusive foi o centenário dele agora esse ano, e tem uma fala da Ailton Krenak, que é uma das grandes referências que a gente tem hoje na contracultura, né, nessa visão anticolonialista, e ele fala, é um documentário dos anos 2000, e ele começa a falar: nossa, a internet está chegando aqui na aldeia, isso é muito importante, que a gente vai conseguir se comunicar, não vai precisar ir para a cidade para ver diversas coisas. Então, realmente existia uma possibilidade de democratização da comunicação. Eu, como jornalista, falo com bastante propriedade sobre essa frustração que a gente está vendo na prática, que olha, foi tudo um engano, e acho que a música se enquadra exatamente nisso. Havia uma expectativa que, com essa chegada da digitalização na música, nossa, se a gente tem uma banda de garagem, eu e tu aqui, a gente grava, bota nas plataformas, de repente estamos bombado. Claro, tem casos que isso aconteceu, mas não foge muito do que era antes, que os vinis que bombavam chegavam, e os outros tu tinha que garimpar, tinha que buscar. É mais ou menos por aí, só que acho que é ainda mais perverso, porque participa de uma outra lógica e consegue escantear ainda mais quem não faz parte dessa bolha.
Exatamente. Ele é perverso. Eu vou dividir em duas partes porque é tão perverso. Primeiro, você falou de bandas independentes. As bandas independentes, elas sempre foram muito importantes porque elas foram um manancial de força criativa da música. Elas não seguiam regras das grandes gravadoras na época em que isso existia. Ela foi muito perversa porque as plataformas, especialmente o Spotify do Daniel Ek, quando ele foi fazer o IPO do Spotify, ele deu uma fatia muito grande para cada uma das grandes gravadoras, da Warner, da Sony Music, Universal. E essas gravadoras deram para ele todo o acervo delas, todo o repertório delas. Então, ele sequestrou toda a música de, digamos, de relevância do mundo para dentro do território dele. E ali ele pode fazer o que ele quiser com essas canções, uma vez que ele tem tudo ali no sob o próprio domínio. E também tem uma questão. Eu participei ativamente da fase da democratização da música, porque eu trabalhei no MySpace quando ele veio para o Brasil. Então a gente tinha o Trama Virtual, que era muito legal. Você tinha essa cena muito concorrida de as pessoas buscarem relevância pela própria qualidade no Trama Virtual. Eu lembro que a Fresno surgiu no Trama Virtual, muitas bandas. E no MySpace era a mesma coisa, a gente fazia pela música, a gente queria que a qualidade fosse colocada em primeiro lugar, distribuída. E uma vez que o MySpace foi comprado pela Fox, pelo Murdoch, eles viraram, falaram assim: não, a gente não é uma rede de música, a gente é uma rede social, vamos concorrer com o Facebook. Aí ferrou, porque o curador do MySpace eram pessoas que gostavam de música. O curador do Facebook é o engenheiro de algoritmo, que vai fazer o trabalho a partir do que é melhor para a própria plataforma. E aí temos um terceiro ponto, que é uma teoria, assim, evidente, mas muito sagaz, do Cory Doctorow, que ele fala sobre a enchitification das plataformas, que isso cabe, assim, sob medida para o Spotify, no sentido de que Primeiro, as plataformas, elas vêm como os grandes mecenas do mundo, uma coisa generosa, são aqueles que vão te oferecer, vão democratizar tudo, vão te oferecer tudo a um custo zero, tanto que no começo, não sei se você lembra, mas as operadoras, elas fizeram um acordo com o Spotify e ofereciam o Spotify de graça, não consumia sua banda, quando banda era algo a ser banda no sentido de consumo de dados que você tinha no seu plano celular. E o Spotify entrava lá com: não, o Spotify é tão bom que ele te dá todas as músicas de graça, não vai consumir sua banda, não vai consumir seus dados, e é uma coisa maravilhosa, é a democratização final da música. Esse é o primeiro ponto do enchitification, quando a plataforma ela consegue arrebanhar um público enorme para dentro dela. Uma vez que ela arrebanhou esse público enorme para dentro dela, junto ao fato de que o próprio Spotify ele tinha um catálogo de todas as grandes gravadoras do mundo, e isso obrigou todos os outros artistas a estarem lá também, porque era lá que as pessoas iam buscar música. Então ele conquistou toda a música universal. Nesse ponto, o público começou a criar a própria história dentro do Spotify, começou a criar suas playlists, seus álbuns preferidos, a música que gosta. Começou a seguir os podcasts, aí eles começaram a piorar o serviço. Começaram a colocar propaganda entre as músicas, começaram a lotar de lombadas aquela estrada que era limpinha. Aí falaram: não, mas se você pagar vintão, trintão aqui, a gente vai te dar de graça. Daí todo mundo, na época eu falei: pô, 20, beleza, para eu voltar a trafegar numa estrada limpa, eu pago esses vintão, né? Esse é o segundo passo da enchitification, quando ele piora o serviço propositalmente para lucrar em cima das pessoas que ele conseguiu lá dentro. E o terceiro ponto da enchitification é quando ele passa a agir a favor dos acionistas e do recuperação de lucro de prejuízo perdido, que foi o que aconteceu também com o Spotify. Ele vinha queimando dinheiro de investidores e só dava prejuízo. E aí ele modificou tudo, ele falou: eu cobro quanto eu quiser pela música. Hoje, para um play de música custa 0,00003 centavos para o artista, que ele vai ter que dividir com toda a cadeia dele ali no. Então, você pega eu vi, acho que o Peter Frampton falando que a Show Me the Way rendeu para. Tinha, sei lá, 2 bilhões de plays e rendeu para ele 5 mil dólares, uma coisa assim. Então, não se sustenta mais para o artista. Então, eles sabotaram realmente todo o cenário musical e colocam hoje na cara do gol aquilo que dá mais lucro para eles. Tanto faz se vai ser redistribuído com os artistas ou não.
Eles transformaram, eles tiraram um ganha-pão fundamental da classe artística, que era justamente a venda do seu produto, né? Do disco, do vinil. A partir de agora, tu lançar uma música no Spotify, nas plataformas, é puramente divulgação. Sabe quando a gente chama um amigo, ou a gente está fazendo um trabalho aqui, só que a gente ainda está sem recurso, mas se tu puder vir fazer de graça pra gente, pô, a gente te dá divulgação. E todo mundo desdenhava disso, dizia: pô, com todo respeito ao meu trabalho aqui. As Big Tech simplesmente fizeram isso na cara de pau e a gente foi obrigado a dobrar os joelhos. É muito triste ver isso, ainda mais porque ainda existe esse espírito, Luiz, de caramba, olha que mágica que o Spotify tá fazendo com a gente, de conseguir publicizar tudo. E eles ainda são tão perversos, o YouTube, que, por exemplo, se a gente vai lá e faz uma live, nós aqui, bota umas músicas para tocar de uns artistas, eles ainda vão derrubar a nossa live. Eles ainda vão dizer que a gente tá ferindo os direitos, e quando que o certo, enfim, daí tu me corrige, seria bom, já que vocês estão usando essa música, a gente vai identificar, vai descobrir quem é o artista e vai remunerar ele. Afinal, é isso que o artista quer, que a gente bote a música dele para tocar. Então a gente ainda fornece o produto para os caras e os caras ainda derrubam sem remunerar ninguém. É realmente um ciclo muito perverso.
É, e eles acabaram com a figura do curador musical, que eu fiquei muito revoltado também há alguns anos, quando eles começaram a fazer isso justamente, porque eu tenho muitos amigos que têm podcast, eles passaram a ser os curadores musicais que eu acompanhava, porque desde sempre foram revistas ou suplementos culturais de jornais, ou esses caras que escreviam os próprios blogs, o que fosse. E aí foram para gravar podcast, tem um podcast dos amigos meus, que é o ABFP, do Barcinski, do Forasta e do Paulão. E aí o Spotify derrubou, assim, há uns 3 anos ele derrubou todos os episódios, porque a música era deles, todo episódio o convidado escolhia as músicas, e falava sobre aquele artista, você entendia da história. Derrubaram todos os episódios porque a música é do Spotify. E eu falei, acabou, não tem mais o que a gente vai fazer? O YouTube não permite você colocar o trecho da música. Daí você tem que se convencionar, colocar, sei lá, 15 segundos para se adaptar também ao TikTok, virou uma completa zona. Se apropriaram totalmente disso daí e acabaram com essa grande figura do curador musical, que o cara fica limitado. Eu vou fazer um podcast de música sem poder tocar música. Qual é a lógica disso? Então, não só as pessoas que seguram a baqueta ou a palheta para tocar, mas também os caras que eram os críticos de música, que têm uma bagagem, um conhecimento para falar sobre aquilo. Então ninguém fala sobre música se não formos nós, ninguém ouve música se não for por nós. É, monopolizou e de um jeito bem insalubre.
Ei, Luiz, nosso tempo está acabando. Eu quero apontar direções, apontar caminhos aqui. Eu tenho até uma que eu vou compartilhar já já, mas primeiro eu quero te escutar, porque acho que um caminho óbvio que cai assim de paraquedas é voltar para o movimento do vinil, que é algo que está acontecendo, né? Voltou à moda, as pessoas têm ido, novos artistas que estão, ou artistas antigos, enfim, estão lançando seus trabalhos nas plataformas e também em vinil. Então me parece que é um caminho, mas também isso já foi completamente cooptado pelo capital e hoje um vinil de uma banda que acabou de lançar R$ 200. E mesmo que tu vai pegar um vinil clássico antigo que não é famoso, mas é um bom, também já tá 30, 40, então assim, também não tá muito acessível. Não me parece que é exatamente esse o caminho, né?
E o que podem. É claro que o mundo ideal seria pelo menos o Spotify ele compartilhasse melhor os lucros com os artistas, especialmente com os artistas criativos independentes, e fosse uma. Mas isso nunca vai acontecer. Então, precisa reconstruir o cenário a partir de iniciativas como comprar de merchandising, compra de vinil, e a shows independentes, criar uma cena a partir do próprio cenário independente para que volte a ter uma saúde financeira, porque o músico, além de tudo, hoje, ele deve gastar, sei lá, 15% do tempo dele em música, porque o resto ele tem que ficar cuidando de rede social, cuidando de distribuição, cuidando de colocar nas plataformas, cuidando de verificar se ele está recebendo, se o cara virou um engenheiro de TI, além de músico. Então, tem que ter uma retomada dessa soberania artística dentro da música. Isso, são vários caminhos para isso, mas eu espero ter contribuído e contribuir um pouco para que nós coloquemos luz nesse problema tão grave que estamos vivendo, todos que amamos música, para que voltemos a ter uma cena saudável e gostosa. Porque eu conheci isso e eu tenho muita pena que meus filhos não conhecem isso.
A grande trapaça digital, como as Big Techs destruíram a música, enganaram o público e sequestraram a nossa alma sonora. Essa é a grande contribuição que Luiz César Pimentel oferece para a gente para refletir sobre que caminhos que nos levaram a conseguir consumir a música, algo tão natural, tão simbiótico da raça humana que agora mercantilizou de uma maneira difícil. Luiz, obrigado demais pelo teu papo. Eu vou compartilhar só aqui a minha sugestão, que é voltar a ouvir o rádio. Eis uma plataforma de graça que oferece música de qualidade. Aqui na Rádio Brasil de Fato, a gente tem simplesmente um programa semanal de 2 horas com o Kylie J, um dos maiores DJs. E tu se ligar ao rádio, quinta-feira, das 8 às 10, é de graça a maior seleção musical que tu pode, porque temos o ECAD, que é assim uma plataforma muito mais antiga de distribuição. Com certeza também tem muita coisa para melhorar, mas eis um sistema minimamente mais justo que não é invadido por essa ganância neoliberal do capital. Enfim, Luiz, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Parabéns por esse trabalho.
Cara, obrigado a você pelo espaço e quando quiser conversar mais sobre música, virou uma batalha de vida aqui para que voltemos a ter a música de fato e ouçam rádio mesmo.